E estamos ao vivo com Joyce Bandeira em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Joyce, boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde.
Joyce, hoje você vai falar para a gente sobre as comunidades na internet. Como é que é isso, Joyce? Como é que se constrói uma comunidade e como é que se presta esse serviço?
Legal. Então, a gente utiliza, as redes sociais estão sempre em pauta, né? A gente fala aqui e é o primeiro lugar que a gente pensa quando começa um negócio, né? Vou abrir meu Instagram, vou abrir meu Facebook, né? Mas existe um mundo de coisas que podemos fazer fora das redes sociais e que nos ajudam a estruturar um pouco mais essas comunidades sem sofrer tanto com as alterações e mudanças que a gente tem, né, nas redes sociais. Por exemplo, agora o Instagram passou por algumas atualizações e tem muita gente reclamando que mudou a forma como você vê o Stories, aí alguns conteúdos estão se perdendo. Então, existem outros tipos de comunidade que a gente consegue criar fora das redes sociais e que pode até ser mais rentável dependendo da estratégia que você utiliza. Então, é legal a gente entender assim, o que é uma comunidade, né? Então, comunidade é quando eu consigo organizar ali um público, que pode ser um público de clientes, pode ser um público de pessoas interessadas, pode ser um nicho, por exemplo, se eu não vendo um produto, eu sou uma jornalista, eu posso fazer um nicho de pessoas interessadas em jornalismo literário, em jornalismo investigativo, né? Eu posso trabalhar esses outros temas, e aí a partir dali eu preciso alimentar essa comunidade para que ela se mantenha viva. Então, esse é o contexto de comunidade. Às vezes, nem são exatamente de clientes, né? Eu posso ter ali de prospects, de pessoas que são interessantes para o meu negócio. Então, por exemplo, um primeiro exemplo de como a gente pode criar essas comunidades. A newsletter é uma ferramenta super interessante para criar esse tipo de comunidade. Então, você é especialista em algum tipo de culinária, ou você é especialista em algum tipo de serviço, você é uma mentora criativa, como eu sou, ou uma mentora de marketing, e aí você cria a sua comunidade ali de pessoas interessadas em receber esse conteúdo semanalmente. Então, quem está ali são pessoas que estão interessadas em receber aquele tipo de conteúdo. Pode ser dicas, pode ser notícias, você, dependendo da área que você atua, às vezes você consegue ter uma informação por algum congresso ou algum evento antes de todo mundo, que quem está ali pode receber. Então, a comunidade ela é alimentada dentro daquela newsletter, né? É uma ferramenta que funciona muito dependendo do público. Se é um público que gosta de ler, né? Que está ali interessado em conteúdo. Como você pode até monetizar isso? Dependendo da sua comunidade, você pode começar ela gratuita, depois de um tempo, cobrar. Então, a pessoa paga R$10, nem precisa ser um valor alto, dependendo do tipo de conteúdo que você vai prestar. R$10 por mês, hoje existe o Apoia-se, que é um site que você já cria mecanismos de pagamento para isso, né? Assim, para participar de um podcast, para pagar uma newsletter, você apoia aquele projeto com valor de 10, 15, 20 reais por mês. Essa é uma forma de você construir uma comunidade relevante. Outra forma de construir uma comunidade relevante são os grupos. Então, você pode ter um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram, com um conteúdo específico que vai ser alimentado, e o grupo próprio se alimenta, dependendo das regras que você coloca. Mas a ideia da comunidade é justamente essa, de você construir ali de forma orgânica, né, pessoas com o mesmo objetivo, e a partir daí você pode ou divulgar os seus produtos. Mas é legal assim, pensar que ali não é assim um banco de dados de cliente, né? Que eu vou ficar ali jogando o que eu estou fazendo, o que eu estou vendendo, né? Mas que seja uma comunidade mesmo, e que eles mesmos consigam conversar, interagir também, além do que você está oferecendo.
Na newsletter, como é que funciona essa comunicação? Ou é só, as pessoas só recebem a informação, o conteúdo?
Ah, isso é importante, porque assim, a ideia de comunidade é que todo mundo interaja, né? Então, eu já participei de comunidade de newsletter, que quando eu tentei responder para pedir mais informações ou até saber mais sobre um produto que estava oferecendo, não tinha como. Era aquela newsletter que é do não responda, né? Que você recebe e não consegue responder. Então, isso não funciona. Então, se é uma comunidade, eu tenho que ter aquela news ali, um espaço, às vezes um campo para a pessoa responder, um campo para, às vezes, ela enviar uma sugestão de conteúdo que ela gostaria. Você pode abrir uma votação ali para, né, o que você achou desse conteúdo. Então, na newsletter, você tem que construir essa comunidade. A pessoa se inscreve, mas ela tem que ter acesso a você também, a essa comunidade, né? Não pode trabalhar essa news comercial que a gente tem hoje, que normalmente vem, não responda a roupa, do site e tal, né? Que aí você fala, mas por que eu tô recebendo esse e-mail então, né? Se eu não posso responder, não posso fazer nada com ele, né? Então, na News, a gente, você tem que criar essa comunidade onde existe esse espaço para que todos conversem.
Uhum. Bom, você disse que a comunidade, geralmente, ela nasce de forma orgânica. E aí, a partir daí, como é que ela cresce?
Então, ela nasce, existe alguém ali que é quem organiza essa comunidade, pode ser uma empresa, pode ser um profissional, pode ser algumas pessoas com o mesmo propósito, mas ela precisa ser alimentada para ela crescer com conteúdo e informação. Então, por exemplo, você começa uma... Eu até estou participando de uma agora que eu estou adorando. Uma pessoa que trabalha com cursos, ela abriu uma comunidade gratuita que ela solta ali alguns conteúdos toda semana sobre livros, sobre conteúdos legais que complementam os cursos dela. Mas se você não fizer o curso dela, ali naquela comunidade você tem acesso a um monte de coisa. Então, ali ela manda, as pessoas comentam, as pessoas mandam o que aquele curso resultou no trabalho dela, benefícios.
Ela divulga essa comunidade de que forma?
No WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp. Esse é do WhatsApp.
E daí, para ela conseguir outras pessoas, outros contatos, ela vai... divulgando, vai mandando mensagens para outras pessoas.
Isso, eu posso chamar outras pessoas para participar também, eu tenho lá o convite que eu posso convidar, né? É uma comunidade de marketing digital. Então ali a gente vai, ela tem os cursos dela, mas aquela comunidade ela é uma comunidade gratuita, qualquer pessoa pode entrar. Existem várias regras, não é para postar coisas que não são de marketing digital, né? As regras da comunidade que tem que ter, como a gente tem na nossa comunidade aqui, como sociedade, né? Mas aí ela vai postando e aí a gente, eu usei essa estratégia tal, olha meu resultado dessa semana, descobri esse e-commerce novo que para quem está começando tem uma taxa melhor. Então, é isso que alimenta a comunidade. Como todo mundo está ali com um objetivo em comum, no caso, divulgar os seus produtos, seus serviços utilizando marketing digital, essa comunidade vai sendo alimentada, né? Então, se você também promove um curso, você pode pedir autorização dela para divulgar ou não. Aí você, né, tem lá na comunidade avisando que se for fazer uma divulgação precisa passar pela aprovação dela. Então, é assim que a comunidade se alimenta. Isso que ela não... Pode falar?
Não, pode concluir.
Por isso que ela não é um lugar de venda, né? Que eu vou ficar assim, estou vendendo isso, estou informando. Às vezes tem dia que ela nem participa da conversa, que, né? É a gente que está ali o dia inteiro conversando sobre um tema.
Não, porque eu fiquei imaginando como que as pessoas vão conhecer essa comunidade para entrar na comunidade. Porque quando a gente está numa rede social, né, a gente recebe a mensagem, patrocinada ou não, né, de algo que pode nos interessar, né?
Sim, então, aí é legal da rede social, porque muitas vezes nas nossas estratégias a gente entende a rede social como um lugar que eu vou centralizar tudo, né? Então, todo o meu conteúdo está ali, tudo que eu vou fazer está ali, o que eu vou divulgar está ali, mas às vezes ela pode ficar nesse papel de mídia mesmo, então eu vou criar um post falando que eu tenho essa comunidade, vou patrocinar com o link do WhatsApp ou do Telegram que manda para a minha comunidade, quer fazer parte, né? Quer receber esse conteúdo exclusivo por e-mail, mas eu não estou refém ali daquela audiência, daquela entrega, que às vezes entrega 1%, às vezes 0,1%, né? Então, eu vou utilizá-la como mídia. É legal a gente ampliar nosso pensamento para não entender que é preciso ficar dentro do mundo, principalmente do Instagram, que é a ferramenta que hoje a gente tem mais visibilidade e acesso, né? Mas ela pode ser uma mídia para jogar para outros campos. E você também tem mais possibilidades de atuação, né? Que você não fica ali dentro de uma rede social só.
E nessas comunidades a gente tem mais autonomia, a gente decide mais, porque nas redes sociais tem um algoritmo que decide pela gente muitas vezes, né?
Exatamente. Ou as atualizações que de repente você está fazendo tudo de um jeito e aí muda tudo, né? Como está acontecendo agora com os stories, aí você está acostumado a fazer vários stories por dia, agora eles compactaram tudo, né? Você tem que pedir para mostrar tudo e a pessoa ali desatenta vai passar e não vai conseguir terminar de ver. Então são coisas que a gente não tem controle. A comunidade a gente consegue ter um pouco mais de controle sobre isso, né? Mas é legal, assim, quando a gente fala em comunidade, é entender que a comunidade não tem um dono. Ela vai ter ali um interesse em comum. Então, eu, por exemplo, como eu trabalho com mentoria, eu posso ter um interesse de empreendedorismo, de trabalhar ali o desenvolvimento de ideias e de projetos, eu posso ser quem vai puxar essa comunidade. Mas ela não é minha. Eu tenho que permitir que as pessoas estejam ali, tenham autonomia, bem como você falou, para poder se comunicar também, trazer ideias, né?
Mas que, se essa comunidade for monetizada, quem vai ganhar vai ser aquele que puxou a comunidade.
Isso, mas normalmente quando ela é monetizada, ela tem alguma coisa em troca, né? Então, por exemplo, eu participo de uma que é paga, mas aí a gente tem acessos aos cursos com desconto, ou eu tenho acessos a conteúdos exclusivos que quem tá fora da comunidade não vê. Então, é uma comunidade paga, eu pago acho que R$10 por mês, mas aí ela tem os vídeos que ela faz e tal, mas ali dentro da comunidade tem um conteúdo mais aprofundado que a gente recebe mensalmente, que é exclusivo da comunidade. Então, normalmente, quando tem essa relação monetária, né, podcast também é assim. Normalmente, quando você apoia um podcast, ou você tem um grupo exclusivo, ou você recebe um episódio exclusivo que não vai para o ar, só quem está na comunidade consegue ouvir. Então, normalmente, aí tem essa troca, né, de benefícios, quando ela é monetizada. Quando ela não é monetizada, aí você tem que ter boas regras para conseguir, né, manter aquela comunidade com um propósito em comum.
Entendi. Tá certo. Joyce, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até semana que vem. Tchau, tchau.
Obrigada. Nós conversamos com a Joyce Bandeira.